Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 18ª sessão ordinária. Quero agradecer a presença dos vereadores, nosso vice-prefeito Sirineu, secretária Sandra, e nesse momento, convido a vereadora Carla que faça a leitura bíblica.
O homem paciente resiste até o momento oportuno e será recompensado no final com alegria. Até o momento certo, ele esconde o que pensa e muitos elogiarão a sua inteligência. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. De acordo com o regimento interno, artigo 205, será dispensada a leitura da ata. Então, coloca a mesma em discussão. Não havendo, coloca a mesma votação. Quem concorda, pensa como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, convido a secretária Deja para que faça a leitura das matérias que constam na hora do dia.
Mensagem número 20 de 2010. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 1409, de 17 de junho de 2010, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 66 mil. Trata-se de um recurso recebido pelo governo estadual referente a enfrentamento de desastres ambientais, município atingido com as tormentas. Sendo que contamos com a vossa atenção e solicitamos a aprovação do projeto de lei em regime de urgência. Gabinete do Prefeito Municipal, em 17 de junho de 2010, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, a vereadora que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Prefeito Municipal que seja ampliada a rede de iluminação pública na Rua Padre José, local compreendido entre o cruzamento das ruas Benedito Zamberlan e Pedro Prosdócio. Justificativa. Trata-se de uma reivindicação dos moradores que habitam nessas imediações, pois no local não há iluminação, prejudicando a segurança dos moradores. Sala das sessões, 21 de junho de 2010, vereadora de Janeiro Escobar Nogueira, PT. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Prefeito Municipal que seja destinado um local adequado em cada comunidade do interior do nosso município para depósito do lixo para posterior coleta, patrulhamento e encascalhamento da estrada de acesso à propriedade do senhor Cláudio Gabi, com a devida limpeza do bueiro, bem como a limpeza de todos existentes na estrada geral de acesso à localidade de Linha Macugli. Justificativa. Se faz necessário as referidas melhorias, visto que os bueiros encontram-se entupidos, prejudicando o escoamento das águas em dias de chuva. O local apropriado para o depósito do lixo é uma reivindicação dos moradores das comunidades. Sala das sessões, em 21 de junho de 2010, vereador Marino Mantovani, PMDB. Senhor Presidente, a vereadora que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundada no artigo 42, seção 2 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem, por meio deste, renunciar ao cargo de secretária da mesa diretora deste legislativo por motivos particulares. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões, em 21 de junho de 2010, vereadora de Janeiro Escobar Nogueira, PT. Está aqui também a rifa da PAI, uma ação entre amigos da PAI. E um convite. Conheça as novidades que vai multiplicar o campo da atuação na pesquisa na área da medicina veterinária do nosso município, do nosso estado, um curso da Unicruz. Eram estas as matérias.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para colher inscrições para o pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Joel, vereadora Carla, vereador Laerte, vereador Marino, vereador Júlio, vereadora Rejane. Não havendo inscrito para o pequeno expediente, colho as assinaturas para as manifestações no grande expediente. Vereador Júlio, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Joel, vereador Marcos, vereadora Rejane.
Com a palavra, vereador Júlio.
Saudar o presidente desta casa, o presidente Gustavo, os componentes da mesa, colegas vereadores, ao nosso público, ao nosso vice-prefeito, a nossa secretária Sandra, colega Sandra, ao Jarbas e à Carla. A gente não quero conversar, né, falar nada sobre essa questão dos motoristas. A gente já debateu, então acho que é uma coisa que agora temos que resolver dentro do que for melhor possível, né? Eu gostaria de abordar um tema que a gente também nota, essa questão dos servidores públicos, né? Eu já falei da questão dos CCs, da questão, porque também, queira ou não queira, transitoriamente essas pessoas estão nos cargos públicos, né? E nós temos algo que realmente, que a gente está vendo que deveria ser revisto também, e talvez futuramente vai ser, né, analisado. E a gente vê por parte de alguns colegas também que pedem e falam sobre a questão do regime jurídico dos servidores. Até a colega dele, já vereadora, né, do sindicato, a gente já conversou, trocou algumas ideias sobre esse sentido na época, né, tempos atrás, porque a gente vê que, dentro do nosso regime jurídico, assim como outras coisas também que precisam ser revistas, né, é algo que possa talvez sanar, né, essas dificuldades e essas coisas que a gente está notando com os servidores, né. Eu acho que o nosso regime, com certeza, vai ter várias mudanças e atualizações, né, para poder realmente, né, sanar algumas coisas que estão mais antigas, né, perante a lei, que talvez devem ser modificadas. Então, eu acho que um trabalho forte em cima do regime jurídico, né. Assim como também eu conversava com a Sandra, que nós tivemos toda essa questão do mês de maio, da Expo, tivemos, né, outras atividades. Uma coisa que nós não esquecemos e vamos ter que trazer para essa casa até antes das férias, até de julho, é a questão do plano de carreira, né? Porque a gente fez duas reuniões e acho que semana que vem a gente vai ter que fazer mais uma. E depois vamos ter que formatar, reunir a comissão para analisar. Porque a gente sabe que um dos pedidos realmente do magistério, principalmente da EMEI, era de nós conseguir trazer aqui para esta casa alguma coisa antes do recesso escolar, né? Então, são coisas que realmente a secretaria, né, está preocupada, e a gente sabe, enquanto vereador, a gente vai ter que trazer aqui para esta casa para poder discutir tudo isso aí, né? Mudar o que for possível, né? Sempre com cuidado nessa situação do que pode e não pode ser feito, da situação financeira, de vários detalhes. Mas é algo realmente que a gente talvez, se tiver oportunidade, até antes do recesso escolar de julho, né, a gente vai trazer essa casa para poder discutir com todos os colegas. Seria isso, presidente? Eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, passo a vereadora Carla.
Cumprimentando ao presidente Gustavo, saúdo os demais membros da mesa, os colegas vereadores, em especial o vice-prefeito Cirineu, que nos acompanha, o secretário de Educação, a Sandra, e aos nossos assessores. Quando o colega Júlio falava da questão do plano de carreira do magistério, não sei se vocês já fizeram isso a nível de secretaria ou não, enfim, nós discutimos em comissões, mas acredito que seja o momento de ser discutido agora. Sim, também com a Câmara de Vereadores e com o Executivo. né, principalmente com a questão de orçamento do município, para ver se tem realmente como se incorporar vantagens ou não. É, até lembro de um episódio que aconteceu, que além de ser vereadora, também sou da carreira do magistério. Participei das reuniões preliminares na Escola de Educação Infantil e depois, então, fazendo parte da comissão aqui como vereadora. É, e uma das fui questionada na escola, na própria Escola de Educação Infantil, pela diretora, que uma colega professora chegou e disse assim: mas escuta, a Carla dessa escola não é. Porque eu não defendi, naquele momento, eu não defendi, não defendo a manutenção da vantagem da educação infantil das profs para atuarem com as crianças, por entender que aquele adicional que elas recebem hoje, naquela época foi dado por uma situação, né? Hoje já não tendo, segundo o meu entendimento, um embasamento legal. É assim como eu dizia antes, lá citando o exemplo de Panambi, tem um adicional por eficiência, mas que no período em que eu não estou com alunos, eu não tenho direito. E acho justo, né? Porque eu tenho esse adicional para estar em sala de aula. É, só deixando claro assim que é difícil para a gente que tem esse cargo também de servidor, como o Júlio tem, como a Deja tem, né, poder fazer essa separação, mas ela tem que ser feita. Afinal de contas, a gente não pode negar, né, o cargo que ocupamos, que nos elegeram para isso, e nem o dinheiro que a gente recebe para fazer essa função aqui. Tem que ser o máximo coerente possível e o menos demagógica também, nesse sentido. Falei antes da questão do início da sessão, né, eu tinha colocado aqui na pauta, mas já que eu falei antes, na questão de alguns colegas que não têm cumprido com as suas obrigações, nem tampouco com a questão do horário. Vejo também como uma situação delicada, aquilo que o colega Júlio falava dessas vantagens. Acredito que mais outros colegas acabarão vindo solicitar algumas vantagens para a sua carreira. Mas, enfim, né, o nosso espaço é para isso, para deliberações, discussões. E que bom que foi discutido junto ao executivo, que o Cirineu, o vice-prefeito, pôde nos trazer, né, e para que a gente construísse junto essa proposta para a categoria dos motoristas. Né, um pouco demorado, como ele mesmo disse, que poderíamos ter feito isso antes, mas eu acho que o tempo de demora talvez seja para que as ideias se amadureçam, para que propostas sejam construídas. Né, e cabeças pensando junto, é assim que acontece mesmo. As discussões se acaloram, ou às vezes se esfriam, mas sempre se chega num denominador comum. Falando também do que eu comentei, acho que na semana passada, com a colega Rejane, né, e lembrei da questão do esporte, lembrei de algumas coisas que o município precisa avançar, e eu sempre tenho tocado nessa questão, e não vou deixar de falar, que a gente precisa avançar na questão de políticas aqui de esporte e de lazer. Fiquei bem feliz ao ver que estão concluindo o calçamento ao redor da escola Ângelo Furiano, e eu disse que lá eu já via uma pista de caminhada. Né, que às vezes a gente não precisa de exatamente que se construa uma pista para isso, mas enfim, só de proporcionar um passeio, não sei se posso usar esse termo ou não, enfim, mas decente, de qualidade, para que as pessoas possam usar esse espaço para uma prática de atividade física. Eu acredito que lá vai ser um espaço para isso, bastante usado. E é só pensar em espaços que possam ser multiuso. Ainda mais uma cidade como a nossa, que a tendência é que diminua cada vez mais a população, a gente vai acabar construindo um monte de coisa e não vai ter quem use. Os famosos elefante branco. Né? Não vai ter população para que se use. E deixei isso dito antes, para o secretário de Educação, para o secretário de Saúde, o Erasmo, né? E vou usar esse espaço da tribuna também para fazer uma reclamação. Conversava com a colega Deja na sexta-feira, e a Deja questionou isso, o Erasmo também. E a gente tem sentido falta, sim, de programas na área de prevenção. Falava para ela da minha tristeza em saber que o bem-estar se transformou, se tornou referência de Estado, referência regional, que municípios copiam, que acessam no YouTube, que buscam informação, que uma universidade de Juiz, o curso de fisioterapia, veio nos visitar, buscam a ideia, levam adiante. E nós, os donos do projeto, aqueles a quem compete melhorar e não estagnar ou retroceder, estamos fazendo justamente o que não deveria, que é retroceder. Diminuiu o número de dias, agora fico feliz em saber que foi aumentado, né? Por ter acompanhado, e infelizmente não foi feito, Joel, aquilo que tu falava, de ser comprovado por dados estatísticos em papel, mas a gente tem, não um relatório final, mas tem dados, sim, de pacientes, de usuários que deixaram de usar medicamentos antidepressivos ou deixaram de frequentar a unidade de saúde com aquela assiduidade que a gente sabe que muito frequenta, né, por causa desses programas de prevenção. E também falava para a Deja na sexta-feira da necessidade não só da saúde de ter esses programas de prevenção. Sinto falta, a gente o ano passado nos encontros da Rosas e Anjos, né, ouviu a população da carência de programas de assistência social, da carência de programas na área do esporte, da carência de programas na área da saúde, principalmente na saúde atuando nas escolas, né, entendendo aquilo que o Erasmo nos coloca da questão da falta ou da ausência de profissionais, né, que nem sempre é possível que todos possam trabalhar. Mas eu acredito que esteja faltando um pouco de dedicação, mais das secretarias nesse sentido, para que possa descentralizar de unidade de saúde, de sala de assistência aqui, de quiosque, de unicamente bem-estar, para esses lugares do interior ou os bairros da cidade. A gente até conversava, né, colega Deixa, né, para organizar um curso de... Eu cito um exemplo de bordado em chinelo. Quantas mulheres aprenderam aqui na assistência que poderiam voluntariamente, uma vez por mês, ensinar num bairro da cidade? É só organizar e pedir. Eu acho que aqui em Pajuçara o coração solidário é da maioria da população. Isso é só uma questão, me parece muito mais organização do que propriamente de recurso financeiro. Acredito que seria isso. No momento, devolvo a palavra.
Recebo a palavra para a vereadora Rejane.
Meus cumprimentos à mesa, demais vereadores, ao vice-prefeito Sirineu e à secretária Sandra. Eu gostaria de fazer um comentário sobre uma avaliação que eu estava fazendo agora há pouco sobre a nossa discussão a respeito do projeto do aumento da gratificação dos motoristas. E me parece que a gente está com mais perfil executivo do que legislativo. Cada um, por suas razões aqui, defendendo um posicionamento que é bem mais de executivo do que do legislativo. Serve para cada um de nós fazer pensar um pouquinho a respeito disso.
Me permite, vereador? Até nós, essa questão que você nos indaga, foi por nosso pedido que foi retirado o projeto, porque nós queríamos opinar. Então é só por isso que eu aceitei que fosse retirado, porque nós gostaríamos de opinar no projeto. Então acho que a parte executiva foi nossa pedida, Celeste.
Na verdade, essa foi uma avaliação que eu fiz do parecer que cada um de nós fez. Por que o vereador Júlio pensa assim? Eu gosto de pensar muito a respeito do que cada pessoa fala. E isso pode ser visto por dois lados. Uma coisa muito boa, mas que, entre aspas, futuramente pode dar problema no município, dependendo do que vir a acontecer, né? Mas eu gostaria de que cada um pensasse a respeito. Me surpreendi com o pedido da vereadora Deix, secretária, E gostaria que, no momento oportuno, quando for usar a palavra, pudesse explicar mais esmiuçadamente o pedido de afastamento. E também, eu não sei se os vereadores, se os colegas já leram a respeito sobre a lei da ficha limpa que foi aprovada pelo Congresso e referendada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que fala o seguinte, que não pode ser candidato político que tenha condenação penal pela justiça, mesmo que a sentença não seja definitiva. Nós temos advogados entre nós, né? E a Constituição brasileira diz no artigo 5º de que ninguém poderá ser considerado culpado antes da sentença penal condenatória. Quer dizer, se finalizar, ele for considerado condenado. Então, essa lei é inconstitucional. A lei é inconstitucional. E serviu apenas para amenizar toda a polêmica que tem em cima desse problema, né, da corrupção. Mas quer dizer que se alguém for considerado que não pode concorrer em função de ter estar em tramitando, digamos, um processo, mas não tenha a sentença final, ele pode recorrer e isso não ser validado, né? Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e passo a vereadora Deja.
Uma saudação ao presidente da mesa, à vice-presidente, aos colegas vereadores e vereadoras, à coordenadora da educação, ao vice-prefeito presente e os nossos assessores, o Jarbas e a Carla. Inicio a minha fala justificando, sim, o meu pedido de afastamento da mesa diretora como secretária. Quero dizer para todos os colegas que o meu perfil, o meu jeito de ser, exercido pela minha profissão, me faz pensar diferente. Eu não consigo trabalhar sem organização, sem planejamento, sem ter as coisas palpáveis daquilo que a gente se pretende fazer durante um determinado período. E quando eu aceitei a fazer a Secretaria da Câmara, eu tinha uma ideia diferente, um sonho diferente para a mesa diretora. Onde a gente pudesse sentar, e até propus isso, não, presidente? Onde a gente pudesse sentar junto com os colegas vereadores todos, e que a gente pensasse, para esta gestão, que ações, além destas que é de nossa obrigação aqui nesta casa, pudéssemos nós desempenhar além, fora. E me frustrei, até porque propus isso, e iniciamos e paramos, e eu vejo assim que, se a gente não tiver bem claro os nossos objetivos, aquilo que nós queremos, nós vamos passar o ano todo lamentando de não ter feito aquilo que desejamos fazer. E é por isso que eu pedi o meu afastamento, porque eu não quero, daqui um ano, quando vencer o nosso mandato, que eu não tenha contribuído com a mesa, para que um trabalho diferente fosse feito. Essa é a minha justificativa. Quero exercer a minha função como vereadora, lá na mesa onde tenho direito de estar. Também não quero ter o direito, que assim está constituído, de falar por último, como já ouvi comentários aqui, de que o secretário tem a possibilidade de dizer depois as coisas, que todos os outros vereadores. Eu quero ser igual aos outros e estar no meu lugar e dizer a minha posição de onde eu estiver. Não porque eu faço parte de uma mesa e falo por último. E a minha preocupação em relação a este trabalho, aquilo que eu esperava como vereadora para o município de Pejuçara, perpassa pela função que se ocupa aqui. A minha preocupação com a administração, e eu tenho socializado isso com demais pessoas, é em relação à falta de sintonia que existe entre os poderes. A falta de comprometimento com alguns CCs que estão aí para desempenhar e muito bem se comprometendo com a administração e não o fazem. E se não o fazem, eu não sei o porquê, porque se foram escolhidos para desempenhar tal funções, devem fazer e fazer da melhor forma. Isso muitas vezes desmerecendo o serviço dos funcionários de carreira que estão aí tentando fazer bem o seu trabalho. A falta de planejamento, nem sei se é falta de planejamento, porque o planejamento existe, mas que algumas secretarias não conseguem executar as suas ações de acordo com o seu planejamento. E também penso que o Poder Executivo precisa centrar mais as suas ações a nível de município. Esquecer um pouco as questões regionais e centralizar as suas ações a nível de município, das necessidades do seu município. E esta avaliação que eu já tenho socializado aqui, em outras vezes que aqui me manifestei, também perpassa pela minha decisão aqui na Câmara. E também faço avaliação do nosso espaço aqui. E não estou atribuindo a nenhum dos colegas o que eu digo. Eu estou atribuindo também a mim como parte desse processo. E vejo que, se formos estabelecer um comparativo, como já fiz na semana passada, com a outra gestão do prefeito Perlim com esta, também faço análise deste ano, do trabalho da Câmara este ano com o ano passado. E vejo que muitas ações que nós iniciamos no ano passado não teve continuidade. Eu vejo as nossas ações deste ano muito atropeladas, com muita pressa, sem o tempo devido que nós precisamos ter enquanto legislador. Nós precisamos centralizar mais tempo para esse espaço do qual nós temos responsabilidade. Muitas vezes são trazidos assuntos aqui para esta casa e que a gente percebe pela ação, pela fisionomia dos colegas, que não deveriam estar aqui. Que isso poderia ser discutido em outro momento, em outro espaço. Mas enquanto se discute, por exemplo, os jogos da seleção brasileira, nós aqui no nosso município temos empresas fechando as portas, deixando de prestar serviço para a nossa comunidade e que nós nem percebemos. Que é um problema sério. São estes assuntos que me preocupam. E são essas temáticas que nós, enquanto poder, precisamos trazer para o debate e tentar, junto ao Poder Executivo, encontrar soluções. Penso que esta seja a nossa função. e que nós precisamos dedicar um tempo maior para essas ações, eu penso que seja muito necessário e urgente. Mas nem tudo é ruim e nem tudo não está bom. Tem coisas que estão acontecendo e que são boas. Quando a colega Rejane falava na ficha limpa, eu estava hoje até acompanhando pelo Zero Hora, vi uma série de nomes, né, que estão envolvidos. E com muito orgulho não vi nenhum do Partido dos Trabalhadores. Isso me orgulha. E eu acho que, é claro que tem os prós e os contras, né, e que sempre tem a interpretação da lei e o recurso. E que, com certeza, esperando de políticos, vão achar a brecha. Vão achar, porque sempre se procura esse caminho. Por isso que existe um desalento, uma desmotivação pela política, pelos jovens. Porque os caciques velhos que estão por aí estão tirando das pessoas mais novas, desses que têm um outro jeito de ser e de agir, né, esses exemplos que não são nada bonitos. Mas hoje, quando vim aqui para a prefeitura de manhã, para ver algumas coisas aí dos projetos, nem tudo está perdido. Eu acho que tem bons projetos andando e que podem fazer a diferença para o município de Pejuçara. Em relação à habitação, eu acho que o município de Pejuçara foi um dos que mais teve agraciado a habitação no município. Hoje foi concluída a documentação necessária para o fechamento de contratos de mais 25 unidades pelo crédito solidário dentro do programa Minha Casa Minha Vida, em terrenos individuais. E também foi concluída a documentação para mais 40 casas dentro de um projeto coletivo, também dentro do crédito solidário. Esse projeto foi iniciado já há algum tempo, e aí teve o afastamento do Cesário, que tanto vocês conhecem, que está passando por um problema sério de saúde, e ele é o responsável pela entidade que promove esses projetos. E aí a gente teve que repensar e redimensionar esse projeto e trocar o coordenador, que no caso ele não poderá assumir. Mas durante essa semana a gente procurou o presidente da Habitação Missões e ele se colocou à disposição, não executando, porque ele disse que era só o Cesário que tinha esse conhecimento dentro da entidade. Mas que, como aqui em Pejuçara já tínhamos desenvolvido um projeto nessa linha, se nós assumíssemos o compromisso de novamente executar, a entidade dele assinaria como responsável e faria então todo esse processo de execução. E foi isso que foi feito. Acho que quinta-feira está sendo entregue na Redur para depois passar para Brasília para a liberação dos recursos para esses dois projetos. Então eu vejo que, pelo tamanho do município de Pejuçara, a população tem muito o que comemorar em relação à habitação. Também quero ler para vocês aqui a publicação do decreto que beneficia os produtores coloniais, os produtos coloniais dos pequenos agricultores da agricultura familiar. O decreto diz o seguinte: o decreto do regulamento do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA, autorizando que produtos inspecionados pelos serviços de vigilância estadual ou municipal sejam vendidos em todo o país. Foi publicado no Diário Oficial da União na sexta-feira. A medida foi assinada pelo presidente Lula na quinta-feira, no lançamento do Plano Safra Agricultura Familiar. Vocês sabem a dificuldade que tinham os pequenos produtores de venderem os seus produtos. E isso é uma luta não de agora, de muito tempo, né, que essa fiscalização fosse feita pelos municípios e pelo Estado. Então, a partir de agora, eu acho que é uma grande vitória dos pequenos produtores que vão poder comercializar seus produtos, né, em todo o Estado e em todo o país. No momento era isso, lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Receba a palavra e me permito falar daqui. Eu acho que até a colocação, na verdade, deixa. A gente tem lei que nos amparam, mas tem mais lei que nos limitam ao nosso serviço de vereador. Acho que a gente também tem um espaço pequeno onde trabalhar dentro. Logo, quando a gente se elegeu na primeira vez, a gente aprendeu isso, que não temos como nós querer fazer uma coisa que as leis não deixam tu dar o passo mega perna. Então, até um pouco, acho que a vereadora, nós tínhamos ideias bastante, mas está aqui o Sirineu, que a primeira ideia da nossa devolução à casa aqui de mortuária, de cobre de novo, visse que o nosso climatizador, nossa ideia, ainda não foi comprado. E o último velório que eu compareci, o pessoal ainda nos cobrou. O que o vereador faz que não faz nada? Aí quando nós temos umas ideias que a gente bota em prática, aí o executivo nos tira de linha. Eu não pude nem responder pro cidadão que me indagou, porque se eu vou explicar do início ao fim, eu vou recitar o humor de novo ali, escutando as coisas. Se é isso, não, vamos para o intervalo de 5 minutos. Que faça a leitura das matérias a serem votadas na hora do dia.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 1409 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1409, de 17 de junho de 2010, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 66.000. Sala das Sessões, em 21 de junho de 2010, vereadora Rejane Alberto Linassi, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereador Joel Valandro, relator. Comissão de Finança e Orçamento. Projeto de Lei número 1409 do Executivo. A Comissão de Finança e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1409, de 17 de junho de 2010, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 66.000. Sala das Sessões, em 21 de junho de 2010. Vereador Marcos Vilhena, presidente. Vereador Júlio Carlos Alves Souto, vice-presidente. Vereadora Dejanira Escobar Nogueira, relatora. Projeto de Lei 1409, de 17 de junho de 2010, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 66.000.
Coloco em discussão o projeto de lei número 1409. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda, mesmo está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, passo a inscrição, então, para explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Marcos. Vereador Joel. Vereadora Carla. Vereador Laerte. Vereador Marino. Vereador Júlio. Vereadora Rejane.
Com a palavra, doutor Marcos.
A saudação especial ao nosso presidente, vereador Gustavo, os colegas da mesa, colegas companheiros, nosso vice-prefeito Cirineu, nosso assistente Jarbas e a Carla. Eu vou manifestar alguma coisa sobre as palavras que a vereadora Dejanira falou nas suas explicações da desistência da cargo de primeira secretária. Acho que cada pessoa tem a sua liberdade de fazer uma escolha e também aceita-se o motivo de sua renúncia, motivos particulares. Me fica assim, parecendo um pouco, durante a sua explicação, quanto assim, uma crítica quase feita quase que do legislativo para o executivo na condução do executivo. A vereadora fala que existe uma distância muito grande entre os poderes, existe falta de comando nas discussões que nós tínhamos antes sobre o projeto dos motoristas. A própria vereadora sempre diz que está o vice-prefeito aí, sempre ao lado do prefeito, para o que der e vier. Então eu fico assim me analisando, imaginando. Existe um distanciamento grande do executivo para o legislativo. Existe um descontentamento grande com a falta de comando do executivo. E ao mesmo tempo a senhora diz que, como junto com o Cirineu, estão sempre junto com o prefeito. Então, parece assim que, às vezes, a crítica e a ação da pessoa, a ação não é compassiva da crítica que se faz. Eu, às vezes, eu também tenho minhas ideias, minhas limitações. Às vezes eu penso errado, penso, volto atrás. Não sou perfeito, já passei pelo executivo. Mas às vezes fica até difícil a gente entender certas posições. Respeito o poder que a senhora tem, a decisão de deixar a mesa executiva, mas ao mesmo tempo não, o seu discurso não é passivo com a realidade que estamos passando. Eu acho engraçado, às vezes, na segunda-feira passada, a vereadora Marina se manifestou, no começo elogiou muito a Secretaria de Apoio de Obras, no fim do seu discurso disse que está tudo mal na Secretaria de Obras e da Agricultura. Então, quer dizer, às vezes a coisa fica até difícil de nós entendermos. Mas tudo bem, eu respeito a sua decisão. Essa é uma decisão bem pensada, mas também deveria ter pensado um pouco antes de assumir. Mas tudo bem. Eu estava comentando com o vereador Joel, só para concluir, presidente, que às vezes a gente passa e procura dar o melhor de si frente ao executivo. Todos nós aqui ocupamos cargos perante a entidade. Eu acredito que não tem nenhum vereador aqui que não fez parte ou foi presidente de alguma agremiação, alguma entidade, e todos participam sempre. E muitas vezes as pessoas se dedicam muito à vida, e quando é feita uma, quando ela está em vida, todas as pessoas, quando ela está no poder, paparicam, e no momento que ela deixa de existir. Eu ontem acompanhei o patrão do CTG Piala da Amizade. Tinha um almoço festivo em Cruz Alta, o nosso lendário amigo Adalto Mastella Basso, né? Que eles têm que arrecadar 8 mil. Eu achava engraçado que quando ele estava em vida, era passeata, era cavalgada, Adalto Mastella Basso, era papapá. 8 mil reais o custo, aquela estátua que vão fazer para ela. A prefeitura do Jussara colaborou com 2. O CTG fez uma promoção, deu R$680 de lucro. O patrão Gabriel ontem levou em mãos do Mauro Reis o recibo e o dinheiro. E eles até agora, ontem não tinha 80 pessoas no almoço lá em Cruz Alta, com todo o piquete Adalto Mastella Basso. e eles não conseguiram arrecadar. Quer dizer, só para Jussara deu 2.680 entre executivo e patronagem do CTG, e eles não têm mais de 4 mil hoje para... Então, toda a regada artística, todo o tradicionalismo, os CTGs, toda a cultura gauchesca que o Adalto Bastos sempre, Adalto Mastella Bastos sempre pregou, o que ele representou pela cultura, até pela política, e hoje se faz uma homenagem. Então, a gente às vezes se pergunta, será que vale a pena, às vezes nós, vereadores, agora até prefeito, vice, está ouvindo certas coisas. Até que se é vivo ainda as pessoas, você tem o poder ser respeito, depois a gente não deixa de ser ninguém. Seria, senhor presidente. Desculpe, passei um pouco do horário.
Receba a palavra, passo para o vereador Joel.
Uma saudação aos nossos presidentes, demais componentes da mesa, nossos colegas vereadores, vice-prefeito, Jarbas e a Carla, que se fazem aqui presentes. Uso deste espaço aqui para fazer um agradecimento. Na última quinta-feira, em nome do Clube Recreativo Pejuçarense, eu fui a Porto Alegre assinar um convênio com o Governo do Estado para a reforma das canchas de bocha do Clube Recreativo. Projeto que, encaminhado pelo Valmir Mioso, assessor do Pedro Westphalen, e com o poder do deputado Pedro, se conseguiu o recurso e foi liberado na quinta-feira os valores de R$17 mil. Já está na conta do clube para a recuperação das canjas. Já estamos trabalhando até nesse setor. Pela Fundergs, então agradeço aqui em pessoa, eu mesmo gosto de agradecer ao doutor Pedro, deputado Pedro, ao Valmir e à governadora e o pessoal da Fundergs por ter nos repassado esse recurso. Não vou poder deixar de comentar, até porque nas falas da vereadora Deise, ela citou uma coisa que fui eu que falei para ela, que seria a última pessoa a falar. Só que eu me referi a isso e mantenho essa palavra, você é a última a falar, mas não com o pensamento de persuadir alguém ou alguma coisa, porque eu, se há uma pessoa que mantém a palavra do que diz aqui dentro, sou eu. E digo na frente do outro. Que nem a brigada que estava outro dia, na frente dos funcionários, eu sempre, o que eu tenho que dizer, eu digo aqui e digo fora daqui também. A minha palavra é sempre repetida. Agora, tem vereadores que, na frente das pessoas, sentam para trás, porque vão se indispor, né? Eu não estou preocupado com isso. Eu acho que a gente tem que pensar no bem do município. Quanto à questão da administração, eu penso que... O que eu tenho visto esse ano é o seguinte, nós estamos preocupados com uma categoria que precisa de um aumento, com um plano de carreira da outra categoria, que não quer dizer que não seja válido, mas um aumento de um setor. E quando é que nós vamos discutir o andamento da administração? Obras, agricultura e outros setores. Nós temos só nas picuinhas de um por um aí, ó, ou discutimos para todos... que nem foi discutido de um aumento para todos os funcionários, ou vão parar com isso? Aí, claro que a administração não vai embolada, vai redemoinhando. E dizer uma coisa, vereadora Dejanir, todos nós temos nossos projetos, nossa maneira, aceito, você quer sair da secretaria da Câmara de Vereadores, não tem problema, é um direito seu, mas todos nós temos umas ambições, sonhos, mas nem sempre é como a gente quer. A coisa evolui conforme a situação. Eu deixo uma coisa, uma questão para você refletir. É difícil ser situação, né, vereador? Eu agradeço, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Deixa.
Saudando novamente a mesa, os demais colegas vereadores, nossos assistentes, o vice-prefeito que ainda se encontra presente. Eu uso só esse espaço para reforçar ainda o que foi falado a respeito do PAC 2. São quatro eixos, Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa Minha Vida, Água, Luz para Todos e Transporte e Energia. Dentro desses eixos, aí a pavimentação, creches e pré-escola, unidade básica de saúde, quadras esportivas nas escolas, equipamento e estradas vicinais. Então, que a gente, enquanto Câmara, né, possa ir pensando dentro dessas temáticas o que nós precisamos para o nosso município. E também, não justificando, porque eu digo que a decisão foi pessoal, foi minha, e quando o colega fala que é difícil ser situação, concordo plenamente, porque muitas vezes tu não concorda com as coisas que estão acontecendo, mas isso não me faz pensar diferente, e não é porque eu sou situação que eu não vou dizer aquilo que penso e defender o que eu julgo de certo para o município. A decisão foi pessoal, eu já tinha conversado hoje pela manhã com o presidente e eu tinha dito para ele pessoalmente. Somente oficializei agora de noite. Mas a decisão foi minha, sim. E não foi pelo descontentamento com os demais. E eu acho que deixei bem claro na minha fala. Eu não penso que a Câmara tenha que ficar restrita a analisar projetos que venham do Executivo. Também não penso que a Câmara tenha que pensar, nós sabemos, eu sei, da responsabilidade que temos e de que não podemos gerar nenhuma despesa. Mas eu acho que o nosso trabalho voluntário, independente do financeiro, ele pode acontecer. Era isso, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, não tendo mais oradores. Então, quero agradecer a presença do vice Sirineu, da Carlos, já meu assistente. E no próximo dia 28, às 19 horas, será realizada a próxima ordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.